dia desses me falaram: "Você é indígena? Nossa, mas você fala bem o português. E desde quando o índio usa o celular?" Eu respondi: "Você é brasileiro? Então por que se sente no direito de usar o celular e eu não posso?" "Ah, mas porque você é indígena." E eu falei: "Se fosse por esse raciocínio, então nenhum brasileiro usaria o telefone, até porque a gente não participou da criação nem do protótipo do celular." E o cara ficou sem resposta.
Ao criar a Nativos, primeira equipe de esportes totalmente indígena do país, o ativista Caninari prova, na prática, que não há contradição entre ser indígena e usar tecnologia, principalmente quando este movimento busca lutar contra o bullying e o preconceito entre os jovens. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se!
O Rio Purus nasce no Peru, atravessa o Acre e cruza o estado do Amazonas, até desaguar no Rio Solimões. Na beira do Purus vivem mais de 17 povos indígenas. O meu povo, Apurinã, é um deles. Existem hoje mais de 15 mil Apurinã nas aldeias. Contando com os que estão na cidade, eu acredito que esse número ultrapasse os 35 mil. O nosso tronco linguístico é o Arawak Maipuri. Nas comunidades mais isoladas, que foram descobertas recentemente, as pessoas só falam o idioma tradicional, da criança ao adulto. Eu não falo 100% do meu idioma, porque eu fui criado em Manaus. A minha mãe saiu da aldeia um pouco antes de eu nascer, junto com meus avós, por causa das complicações na gravidez. O nosso pajé me deu o nome de Caninari, que significa o pajé que saiu do fogo, ou o pajé que venceu o fogo. Só que, quando minha mãe foi ao cartório me registrar, disseram que era um nome impróprio. No documento eu sou o John Brandon, mas eu prefiro o Caninari. Eu sofri muito preconceito na cidade por causa da minha origem. A discriminação começou na vizinhança, porque a minha avó fazia questão de mostrar quem ela era. Ela usava colares indígenas e falava português com bastante dificuldade. Quando eu fui para a escola, o negócio piorou. Eu sofri agressões verbais e até físicas. Ainda bem que eu praticava capoeira e sabia me defender. Mais tarde eu fui saber que o meu caso não era isolado. São muitos relatos de jovens que saem das aldeias para estudar na cidade e sofrem bullying. É pior ainda para aqueles que falam o português com dificuldade. Eu cresci escutando as histórias da minha avó. O orgulho que ela tinha de ser indígena me deu força para seguir em frente. Ela me contava que tinha as noites certas para caçar, as noites mais escuras, quando os animais não conseguiam ver a gente. Ela contava que saía para pescar de madrugada com meu avô, usando só uma lamparina pequena. Eram muitas histórias e eu sentia a emoção dela ao relembrar o passado. Ela nunca se adaptou a Manaus. Quando eu tinha uns 9 anos, ela adoeceu e faleceu. Ela queria voltar para a aldeia, mas eu acredito que ela tinha medo de levar as doenças da cidade para as pessoas de lá. O nosso sistema imunológico é diferente. Eu mesmo não tenho resistência para gripe. Sou forte para um monte de doença, mas para gripe, não. Eu fico de cama. Os relatos da minha avó me fizeram sonhar com a vida em uma comunidade indígena. Imagina um lugar onde o mercado é a floresta e a drogaria são as raízes que as pessoas colhem na mata. A minha primeira experiência com o meu povo aconteceu quando eu tinha 17 para 18 anos. O meu tio-avô, que se chama Adriano Batista, era tuxaua de uma aldeia que fica no município de Itapauá. Enquanto o cacique é o líder de uma comunidade, o tuxaua ganha esse título quando outros povos reconhecem a liderança dele. O meu tio-avô era tuxaua, não só dos Apurinã, mas também dos Palmari, do Jamamadi e de outros povos. Ele me convidou para uma festa tradicional que durava 3 dias e 3 noites. Foram 3 dias e 3 noites dançando, a gente só parava para comer. A comida era muito boa. Pela conservação do alimento, a carne é assada ou moqueada. Moquear é um processo de defumação tradicional. A gente comia peixe e caça. tipo porco do mato, javali, anta e paca. Esquece o arroz e macarrão. O carboidrato vem do beiju, que é uma farinha de macaxeira feita na hora, com uma textura bem diferente. Tinha frutas também, maracujá, cacau e outras que a gente não tem na cidade. A bebida era o caissuma, à base de macaxeira cozida e batida com água. Quando a pessoa sabe preparar, o caissuma fica meio doce. Agora, quem não sabe, deixa um sabor meio amargo. Depois de 3 dias e 3 noites, eu não me senti cansado. Pelo contrário, eu estava 100% renovado, como se a minha energia tivesse passado por uma limpeza. Quando terminou a festa, o meu time me convidou para vigiar a Praia do Palmirim, um rio onde acontece a desova de vários animais de casco, como tartarugas, iaçá, jabuti. Eu vi bem de pertinho tanto as tartarugas quanto os seus predadores naturais, tipo a onça-pintada, o gavião, o jacaré. Meus parentes achavam que eu não ia me adaptar naquela vida. Só que depois que eu entrei na floresta, eu não queria mais sair. Eu decidi conhecer a comunidade de origem da minha avó, no município de Pauini. Na época, tinha 16 aldeias naquela região. A maioria é Purinã. Para chegar em Pauini, saindo de Manaus, precisa fazer uma viagem de barco, que demora 6 dias. Eu fui recebido pelos meus familiares e participei de uma reunião. Nessa conversa, eu soube que o pessoal não estava conseguindo encontrar um professor para as crianças. Era difícil, porque a aldeia fica a 2 dias e meio de barco, a partir de Pauini. Ela é tão inacessível que o registro dela na FUNAI é maloca escondida. Daí, eu pedi a palavra e falei: se vocês quiserem, eu posso dar essa força para vocês. Eu posso ensinar as crianças. E o cacique Valdeci, que inclusive é meu tio, me disse: meu filho, se tu tiver apto para nos ajudar, é contigo. No dia seguinte, eu fui na prefeitura para assinar os papéis e 3 dias depois já estava indo para a comunidade. Eu morei 3 anos na aldeia e foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha 27 alunos da alfabetização à quinta série, todos numa sala só. Aprendi a dar aula na prática mesmo e tenho muito orgulho dessa experiência. 4 desses estudantes já estão indo para a faculdade, apesar de todas as dificuldades. Para prosseguir os estudos, as crianças precisam deixar a aldeia para ir para a cidade mais próxima. Só que os pais não têm dinheiro para mandar para os filhos. Imagina uma criança de 12, 13, 14 anos longe da família, sem ter o que comer. Elas chegam a passar fome mesmo. Pior, algumas acabam indo para o caminho errado. Caminho da prostituição, do crime. Eu vi isso de perto. Quando eu saí da aldeia, eu ajudei uma gerência de estudantes indígenas, chamado GEIP, Gerência de Estudantes Indígenas do município de Pauini. Na época, o coordenador era o Eurico Apurinã, um amigo de luta até hoje. A gente gerenciou mais de 350 estudantes, e eu comecei a observar que, além da solidão e da fome, eles tinham que enfrentar um problema que eu conhecia, o bullying. Eu cheguei a procurar um diretor de escola para conversar, e ouvi do diretor que os comentários eram brincadeira de criança. A gente promovia reuniões com os estudantes, e eu notava que eles chegavam tristes. Depois da conversa, eles se animavam um pouco e, na saída, se reuniam em pequenos grupos para jogar joguinho de celular ou ficar olhando o coleguinha jogar. Os jovens indígenas têm dificuldade de praticar esportes tradicionais, tipo futebol, por causa do preconceito das outras pessoas. Eu vi que o jogo de celular era o lazer deles. No município de Pauini não tem fibra ótica, o sinal é só via satélite e é muito ruim. Os meninos baixavam os jogos na casa de algum parente ou na sede da FUNAI. Iam para a rua brincar. E isso me deu um estalo. E se eu criasse uma equipe indígena de jogos eletrônicos? Eu comecei a me inteirar sobre o esportes e eu vi que esse tema estava se desenvolvendo no Brasil e no mundo. E assim nasceu a Nativo Esportes. A ideia não era só fazer com que esses meninos tivessem uma distração, mas também que eles ganhassem autoestima. Eles poderiam conquistar um reconhecimento que na escola não tinha. Era uma forma também de unir os jovens de diferentes povos e gerar uma sensação de pertencimento. Eu publiquei um vídeo no Instagram em busca de jogadores e apareceram mais de 60 interessados. Veio o povo Xucuru, o povo Cariri Xocó, o povo Funiô. A nossa iniciativa trouxe esperança para os jovens, não só do estado do Amazonas, mas também para outras regiões do Brasil também. Nós chegamos a participar de uma edição do Taça das Favelas, um torneio voltado para as comunidades da periferia. O Taça da Favela começou com futebol, mas se expandiu também para os games. Nós formamos uma equipe de 7 jogadores, sendo 4 titulares. E nós chegamos na semifinal do campeonato estadual, jogando Free Fire. Os meninos se dedicaram muito, a gente só não foi para a final porque a nossa conexão estava horrível e os nossos celulares travavam pra caramba. Quando a gente foi eliminado, eu pensei que a galera ia ficar triste. Mas não, os meninos ficaram felizes, consideraram o resultado uma vitória. Eles nunca nem tinham participado de um evento daqueles. Não existe nenhuma contradição entre ser indígena e usar a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia e os povos indígenas andam juntos. E não é de hoje. Muitos remédios que a gente conhece vieram da sabedoria ancestral. Um cientista não sai pegando capim aleatoriamente e testando. Ele se inspira no conhecimento de alguém. E esse alguém são os povos indígenas. Eu não vou deixar de ser indígena porque eu tenho um celular ou um computador. Se eu puder fazer com que um jovem sinta orgulho da origem deles através do mundo tecnológico, eu considero a minha missão cumprida. A inclusão dos povos indígenas no esporte e na tecnologia é necessária, mas ela só vai acontecer de fato quando todos nos aceitar. A inclusão não pode ser apenas uma palavra só de livro, ela tem que ser uma ação prática. E isso se faz através do conhecimento. A cultura indígena ainda é muito desconhecida na sociedade brasileira. Olha, eu acho que as pessoas deveriam fazer uma visita de 3 dias, uma semana, a uma aldeia, para sentir na pele o que um indígena passa. A gente ainda está trilhando o caminho da inclusão. A gente cai, mas levanta e segue em frente. Eu sei que um dia toda a sociedade vai segurar na nossa mão e a gente vai estar de pé, firme e forte.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.